Interrogação.
Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está começando aqui o nosso podcast Interrogação. Hoje nós estamos na estrada, eu estou em Dom Eliseu, aqui na casa dos meus pais, e vamos gravar uma interrogação de hoje diretamente daqui. Eu estou aqui hoje com meu filho Pablo Henrique Carvalho, que também vai fazer uma participação. Estou aqui também com o Felipe, aqui também, que é meu sobrinho, que vai fazer também uma participação aqui. E o meu tio, que é o Giva da Viola. A gente vai conversar hoje, especificamente a gente vai falar sobre o rei do cangaço. Eu posso falar assim, Giva, que ele é o rei do cangaço?
Sim, você está se referindo a qual figura?
Lampião, mas vamos falar do Lampião.
Ah, é, o Virgulino Ferreira da Silva.
Eu posso chamar ele de rei?
O Virgulino, ele teve vários nomes. No final da vida dele, ele assinava Virgulino Ferreira da Silva, mas ele teve outro nome, o nome dele, né? O Virgulino, ele pode sim, pode.
Porque não teve, até onde eu sei, não teve ninguém maior que ele. Ou teve algum outro cangaceiro antes dele, maior que ele, ou...
Não. O Lampião, ele se destacou dos demais cangaceiros, os que antecederam ele, né? E quando o Lampião morreu também, o cangaço acabou.
Foi
a morte do Lampião.
Ele foi o precursor de um movimento que começou com ele e terminou com ele, pode-se dizer assim?
Da maneira dele, sim, mas cangaço tinha antes do Lampião.
Ah, tá. Existiu o cangaço antes?
O cangaço existiu antes do Lampião, teve outros cangaceiros, né? E não foram poucos. Foi aí alguns nomes de destaque, como Lucas da Feira, como o Cabeleira, o Jesuíno Brilhante. E são nomes, né, que antecederam. Antônio Silvino, uhum, que foi o mais famoso desses até aqui citado.
Uhum.
Mas o mais famoso de todos os cangaceiros foi o Lampião.
Na sua opinião, qual foi a inspiração para o surgimento do cangaço no Brasil? Qual foi a inspiração que esses homens tiveram para empreenderem nessa jornada de anarquia?
Olha, as outras figuras, eu acho que o meio influenciou eles. Mas o Lampião, além do meio, o Lampião, ele lia. Ele era um cangaceiro que sabia ler. Lampião sabia ler. Então, Lampião...
Sabia disso, Pablo?
Ele leu...
Tinha conhecimento que o Lampião sabia ler?
Ele era letrado, né?
Eu não tinha esse conhecimento.
Ele leu sobre os franceses, a Revolução Francesa, Lampião leu, né? Então, ele tinha um livro que falava... E ele leu várias vezes. Então... Ele recebeu influência não só aqui do meio onde ele vivia, eu tô falando aqui do Brasil.
Mas influências de fora, americanas.
Sim.
Eu não sabia, mas eu tava vendo aquele historiador Marcos Antônio Villa, que ele é até jornalista. E ele tava comentando sobre a independência dos Estados Unidos, né? Que lá é assim, cada estado tem a sua lei, né? Eles têm... Não é que nem aqui no Brasil, que a lei vale para todos os estados, são iguais. Lá é cada estado tem a sua... E ele dizia que isso se originou lá no tempo do Faroeste. Que no tempo do Faroeste, as pessoas, elas formavam aqueles pequenos povoados, e naquele pequeno povoado tinham suas próprias leis. Não obedeciam à lei do governo federal, porque o governo não chegava lá e não existia ainda. Então, por isso que as pessoas andavam armadas e tal. De certa forma, aquilo também era um tipo de cangaço, só que um pouco diferente do nosso aqui, né? Do nosso bem, desse cangaço bem brasileiro.
Ali era... Eu não sei...
Porque existiam saques, existiam, que é retratado nos filmes, saques, roubos a bancos, tudo isso era retratado, é retratado nos filmes.
Era
Será se ele não assistiu um filme desse, ou se ele leu alguma coisa assim lá do Faroeste, ele falou, cara, vou botar isso aqui no Brasil, vou empreender nesse negócio aqui.
É, eu era um revolucionário, né?
Assim, pra falar, eu não conheço muito a legislação norte-americana, mas eu sei que ela tem, cada estado, lá tem alguns estados lá que as leis são diferentes, eu sei, é diferente do Brasil, né? A Constituição lá dos Estados Unidos é diferente da nossa. Então, como tu falou, a lei que serve lá para algum estado não serve para todos. Tem determinados estados que têm as suas próprias legislações. E eu não posso aqui falar que esses caras não eram esses lá no oeste, né, do faroeste. Eu não posso falar que eles eram fora da lei, né? Eu não sei, né? Porque aí você tem que ter um conhecimento mais aprofundado. Mas na realidade eles faziam isso. O Lampião, ele... Né, falar aqui da nossa personagem, uh-huh, aqui do Brasil. O Lampião, ele era uma pessoa... Ele via o cinema, já tinha cinema no tempo do Lampião, né? Ele tinha máquina fotográfica, tinha filmadora, ele foi filmado.
Ele realmente fotografado. Tinha uma...
Inclusive o Lampião, ele foi o cangaceiro que foi fotografado, os outros não foram.
Pois é, ele se permitia ser fotografado pelos jornalistas da época e até que ele permitia que acompanhasse ele, alguma coisa assim do tipo, que tem alguns registros, né, disso.
Tem registro, sim, ele gostava, o Lampião, ele era multimídia, ele era um sujeito multimídia, então ele gostava de aparecer, ele gostava de se exibir, uh-huh, né? Ele, apesar do cangaço não ter bandeira, o cangaço era um movimento sem bandeira, nem religiosa, nem filosófica, nem política, não tinha, o cangaço não tinha bandeira nenhuma,
uh-huh,
era só da sobrevivência do grupo. Mas não tinha.
Eles visavam o próprio lucro interno ali.
A sobrevivência. Só a sobrevivência. Eles enriquecem. Lampião, ele chegou a acumular a riqueza. Mas ele não usufruiu dessa riqueza.
Porque ele vivia o tempo inteiro ali, embrenhado na mata, na caatinga. No Cerrado, né?
Era a caatinga.
Era a caatinga. E fugindo das guarnições ali da polícia. O senhor acredita que, nos estudos que o senhor fez, que o Lampião, ele pode ser visto como um revolucionário, como o Pablo falou, ou ele não é um revolucionário, na sua opinião?
Olha, para você entender o Lampião, você tem que voltar ao tempo. Você tem que ir lá para o tempo dele. Se você for lá para o tempo dele, sim, ele era um revolucionário. Porque ele não aceitava as leis, ele não aceitava as regras da época, que na época já tinha leis, mas na época não tinha assim, essas leis, elas não eram presentes, elas não eram cumpridas, não eram respeitadas pelos grandes,
uhum,
pelos que dominavam, a classe
dominante. Coronéis.
Os coronéis da época. Não era. Lá os coronéis, as regras eram dele. Lei do país para coronel do sertão naquela época não valia nada.
Uhum.
Não, ele não respeitava. Então o Lampião, ele quebrou isso aí.
Ele criou as próprias leis.
Ele criou as próprias leis dele. Uhum. Ele tinha um código de ética dele próprio. E os coronéis tinham medo dele.
Qual era o código de ética dele, que se um cangaceiro dele ferisse ou alguém ferisse esse código de ética, ele matava sem piedade?
Tinha o código do cangaço, por exemplo.
Traição.
Traição, porque o cangaço nos últimos 7, 8 anos do cangaço, as mulheres foram pro cangaço.
Uhum.
E não admitia traição. E traição de coiteiro, ele também não admitia. Não adiantava um coiteiro trair ele, porque ele ia ser penalizado. Se fosse pobre, ia pagar com a vida.
O que é um coiteiro?
Coiteiro era o que apoiava o Lampião.
Ah, que andava com ele no bando.
Não, que apoiava, que dava guarida pra ele.
Quando ele chegava nas cidades?
quando ele chegava nos lugares. O Lampião não andava em cidade. O Lampião só andava em comunidade pequena, cidadezinha pequena, de vilas.
Ah, tá.
Era assim, ele não andava em cidade grande. Era só no interior, cidade pequena. Cidade de 5 mil habitantes, de 3 mil habitantes, de mil e poucos habitantes.
Ele era um Robin Hood aos avessas, porque ele tirava dos pobres para ficar com ele mesmo, né?
Podemos dizer que sim. Ele, porque o Robin Hood, ele era um cara, né, a figura, né, mitológica,
uhum.
Mas ele roubava dos ricos. O Lampião não, o Lampião roubava de rico e de pobre também.
De pobre.
Ele roubava do que ele achava na frente ali, ele roubava.
E como que as pessoas, elas se protegiam?
Ele roubava assim, mas deixa eu te falar. O Lampião, ele era um cara que ele tinha um código dele, de conduta dele. Ele não admitia um ladrão no grupo dele.
Não, né?
Não. Como se o cara fosse ladrão, aquele que pega o objeto alheio e carrega sem o dono ver, não fazia parte. Se ele soubesse, ele não admitia no grupo.
Mas isso é meio controverso, né? Porque ele fazia justamente isso.
Não, ele extorquia, ele saqueava.
Na lei dele, isso era...
Não, o Lampião extorquia e saqueava. Mas ele não pegava. Ele podia até pegar escondido. Que existe relato. É um pouco controverso, né?
Ele fazia, mas não admitia que o outro
Lampião,
fazia.
Lampião, uma certa vez, ele passou numa roça de um sertanejo e roubou umas melancias.
Uhum.
Comiu umas melancias lá. E depois o dono da roça deu parte dele.
Uhum.
Ele matou o cara e matou um irmão. Eram dois irmãos que moravam lá na região. Matou todos os dois. Uhum. Botou uma emboscada e matou os dois. E ele disse que quando ele estava lá na hora do suplício lá dos infelizes, ele falou, olha, eu vou te matar, eu ia te pagar a melancia. Mas por que tu deu parte de mim, tu deu queixa, tu, né? Eu vou te matar, você vai morrer.
Pois é, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco aqui hoje no Interrogação. A gente está batendo papo aqui com Giva da Viola. Ele é historiador e tem um vasto conhecimento nessa matéria, no que diz respeito ao cangaço brasileiro. Ele é um estudioso aí da vida de Lampião, da carreira de Lampião. E hoje ele está aqui com a viola dele, nos brindando também com algumas cantorias daquela... que remete, né? Que remete a gente àquela época. Lembrando que o nosso podcast tem um oferecimento do Instituto Champions Coach Educação Corporativa e logo, logo eles vão estar fazendo um treinamento específico para você que quer falar bem em público, que é a arte da oratória. Então se prepara porque logo, logo vem esse curso. Entre em contato com eles pelo 94-991-92-9719, tá bom? Giva da Viola. Quando você pega uma viola, a Giva da Viola, quando você pega uma viola, qual é a canção que vem na sua mente que lhe remete aos tempos do cangaço?
Mulher Rendeira, né? Mulher Rendeira era o hino do cangaço. Mulher Rendeira era...
Mulher Rendeira é o quê? É um shot?
Mulher Rendeira, ela é um mote.
É um mote?
Um mote de domínio público.
Ah, é?
É. Mas o Lampião, ele era um sujeito muito inteligente. Ele tinha, inclusive, habilidade para se tornar um repentista. Ele não foi porque a vida levou ele para o outro lado, mas ele sabia tocar a sanfona, sabia fazer versos.
Uhum.
Né? E o Lampião... fez alguns versos, incorporou a esse mote,
uhum,
da Mulher Rendeira. Porque, na realidade, segundo estudiosos, Mulher Rendeira era cantada pelas lavadeiras de roupas, onde elas estavam. Então, uhum, era de domínio público. E ele pegou essa música aí, né, e aí ele fez alguns versos, inclusive para a avó dele,
uhum,
que permitia que ele mexesse na sanfona, sanfona de oito baixos, a chamada pé de bode, que mexesse na sanfona de um tio dele, A avó permitia sem consentimento do tio. E o Lampião, mesmo sem ninguém para orientar, com pouco tempo ele estava tocando melhor do que o tio.
Ele tinha então, um talento natural, então, né?
Ele
pra música, assim.
Ele tinha uma habilidade.
Instrumento de dedo, né? De cordas.
É, ele tinha isso. Então, ele escrevia versos. E aí, a Mulher Rendeira é uma. Tem outra música também que eles cantavam, que essa é do Lampião. É Lampião.
Uhum.
Né? Que era no ritmo de chachado. Lampião era o ritmo que, inclusive, foi criado por ele. Alguns estudiosos afirmam isso. Que não tinha, né? O chachado até então, ele criou esse ritmo, que era um ritmo dos cangaceiros, a dança dos cangaceiros, era o chachado. Criado pelo Virgulino.
Interessante.
E aí, como você perguntou, né? Então, se você tá com a viola, né? A viola é um instrumento que não é fácil, é que não é muito difícil de tocar, né? É, o contrário, ela não é difícil de tocar.
Então, ela é mais fácil que o violão?
É, dado o tipo de afinação dela, né? Ela se torna mais fácil que o violão. É um instrumento que não é difícil de tocar. Então, ela... Quando você pega uma viola, ela nos leva a esse universo.
Faz aí um pouco da Mulher Rendeira pra gente. Tempo que faz referência a ele.
Faz referência a ele. Tem mais. Isso aqui é uma estrofe, então. Continuando. Lampião desceu da serra, foi para em Cajazeira, dando viva Padicice, cantando Mulher Rendeira. Dando viva Padicice, cantando Aê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar.
Ele era bem religioso, né? Dá pra ver também pela letra da música que ele tinha esse negócio, esse respeito. Podia ser o que segurava ele às vezes, né? De fazer atrocidades.
Essa questão da religiosidade... O povo brasileiro é religioso, por natureza. E o sertanejo...
Mais ainda.
Não foge a isso. É,
mais
não
ainda.
Foge.
Até hoje é
não
muito
foge
forte.
Isso, né? O sertanejo é uma pessoa simples, muito simplista. Então, as pessoas simplórias, elas geralmente são religiosas. Digamos, uma âncora onde eles se sustentam,
né? É verdade.
Os religiosos, né? Em sua maioria, não é que não tenha pessoas intelectualizadas que seja praticante de religião. Tem sim, mas é mais para os simplistas.
É, você vê que as pessoas que elas são mais simples, elas são mais dadas, elas se doam mais nos sacrifícios do que as pessoas que não. Que as pessoas que são mais intelectualizadas, elas têm a fé, elas acreditam, elas estão lá, mas elas não têm tanto essa coisa do milagre, né?
É, elas não têm tanto esse apego,
esse
né,
apego
todo,
é.
Né? Elas acreditam, mas elas não têm esse apego todo como a principal coisa, os intelectualizados não tem isso, não.
E o Lampião, ele tinha isso.
O Lampião tinha isso, né? O Lampião, ele era um cristão praticante. O Lampião, ele foi batizado.
Ele matava padre? O bando dele matava padre?
Não. Ele não matava. E nem se tem notícia de que ele tenha molestado algum padre.
É, né?
Não, ele nem fazia, nem permitia que os subordinados fizessem.
Porque naquele filme O Alto da Compadecida, que eles até anunciaram que vai voltar de novo, tem uma passagem lá do coronel, que eu não sei se vocês lembram o nome dele, que ele manda matar o padre e ele fala, não gosto de matar padre não, que dá um azar danado.
O Lampião, ele respeitava os religiosos, ele era muito religioso e ele acreditava que a religião o protegia naquela vida que ele levava.
Uhum.
Inclusive, ele tem símbolos religiosos que tanto o Lampião como os cangaceiros usavam, inclusive nos chapéus, né? Uhum. Faziam chapéu de couro, chapéu de feltro também. Eles começaram a usar chapéu de feltro, depois mudaram para chapéu de couro. E eles colocavam signo Salomão, né? Estrela de cinco pontas, aquilo tudo tem significado na religiosidade. Então, uhum. Símbolos do cristianismo, a cruz, símbolos do judaísmo, né? Ele carregava isso. Ele era uma pessoa extremamente religiosa. Ele era uma pessoa, digamos aí, de Deus, né? Porque o religioso, ele não acredita em Deus.
O senhor acha que o Brasil tem uma dívida com o Lampião, assim, no sentido de pegar o que ele foi culturalmente e colocar isso no cinema e tal? Porque, assim, eu não vejo muitos filmes de Lampião, assim. Tipo, nos Estados Unidos, né? Eles trabalham muito essa cultura e não vejo aqui.
Olha, os filmes que tem sobre o Lampião, os próprios cangaceiros que sobreviveram ao cangaço, porque alguns sobreviveram, eles faziam crítica, e eles criticavam aquilo, estava errado, tinha muita coisa erradas ali.
Uhum.
Por exemplo, nos filmes, né, eu estava vendo um depoimento do Balão, o ex-cangaceiro,
uhum.
E ele falava que era tudo mentira. Tem o, acho que é o Baile Perfumado, onde os cangaceiros andam sempre em cavalo, parecendo mocinho, aquela coisa. Ele falou que não, eles não andavam de cavalo, era raramente.
Uhum.
Eles andavam, era de a pé, andavam a pé. Lampião andou muito a cavalo no primeiro momento do cangaço, enquanto ele estava no Pernambuco. Depois que ele atravessou para a Bahia, ele deixou de andar. Andava, mas às vezes ia um, dois em animais e os outros iam a pé. Era assim. Então, os pessoal aí do cinema, os que fazem filme, eles têm que ver com mais detalhe essa história do Lampião. Mas só que eu acho que a historiografia, ela deve um pouco a Lampião. Eu acho, né? Meu ponto de vista, o Lampião, ele devia ser mais retratado. Está nos livros de história, inclusive nos livros didáticos, né? Que aparece, agora já está aparecendo, mas é uma coisa muito, muito, assim, muito reduzida. Quando aparece é muito reduzido. Né?
Mas, assim, por ele ser esse personagem controverso, por ele ser esse cara que meio que anarquista e tal, você não acha que isso pode influenciar na hora das pessoas, não vamos falar desse personagem porque ele não é um bom exemplo a ser seguido?
Sim, eu acredito que sim. Pela história, pelo que ele fez, pela rebeldia dele, né? O Lampião, ele era uma pessoa, ele, diferentemente dos outros cangaceiros que foram precursores dele, ele não se entregou.
Uhum.
Alguns dos outros cangaceiros se entregaram. Eles preferiam se entregar do que morrer. Lampião foi diferente. Lampião não se entregava.
Uhum.
Bem antes do episódio que culminou com a morte dele,
uhum.
Cangaceiros que acompanharam ele já diziam, olha, o Lampião não vai se entregar. Lampião não se entrega. É, teve um cangaceiro em Pernambuco que, quando ele foi entrevistado lá pelo entrevistador, ele falou. Não apareceu, eu esqueci aqui o nome do cangaceiro, mas ele falou, olha, não nasceu e nem vai nascer homem para prender o Lampião. Pode nascer para pegar os pedaços dele, botar dentro de um saco, mas para prender ele, não nasceu e nem vai nascer. Então ele era um cara diferente dos outros que antecederam ele.
E por que que o senhor acha que naquele tempo, quando se prendia alguém, tinha que degolar? Tinha que cortar, tinha que tirar a cabeça. Porque a gente percebe que na história, se a gente for ver, isso era uma coisa recorrente que se fazia. Tinha que tirar a cabeça da pessoa. Por que que você acha que tinha esse simbolismo?
Olha, os cangaceiros, eles eram decapitados, né? Porque eles viviam longe das comunidades, longe das cidades.
Uhum.
Né? Viviam mais próximas às fazendas e pequenas comunidades. Então, quando... E as polícias, né, as volantes, chamada, né, que eram as polícias da época, eles viviam nas cidades.
Uhum.
Eles tinham as bases dentro das cidades, onde eles podiam se comunicar através dos meios de comunicação, de comunicação da época, que era o telégrafo, por exemplo. Eles se comunicavam, né? Então, para facilitar essa comunicação e as ações deles também. Então, quando matava um cangaceiro, se matasse um cangaceiro, digamos, 20, 30 quilômetros, para trazer uma pessoa dessa nas costas, era difícil. Então, ao invés de trazer o corpo inteiro, eles traziam uma cabeça, cortavam a cabeça e traziam, que era para provar. Teve um período, isso era uma exigência do governo, era do Estado. Era o Estado da época, ele exigia. No início, eles traziam a orelha. Mas aí, às vezes, ele pegava lá um sertanejo, cortava a orelha, matava. Porque eles também faziam. A própria polícia matava sertanejo, torturava.
Sim.
Não era só os cangaceiros que faziam isso, não. É bom que se deixe bem claro isso, que as volantes faziam a mesma barbárie, ou até pior, que os cangaceiros.
Uhum.
Né? E eles pegavam, cortavam a cabeça e traziam para tirar fotografias, né, para poder provar. Era uma prova de que ele tinha eliminado aquele determinado cangaceiro.
Tio, eu tenho uma pergunta a fazer pro senhor. Aquela cena que é retratada lá no Alto da Compadecida, quando os cangaceiros chegam na cidade, e daí eles vão assaltando todo mundo da cidade, fazendo a limpa na cidade. Era daquela forma, quando eles chegavam na cidade, tipo, todo mundo saía correndo com medo.
Fazia porque o cangaço, ele era... Um dos objetivos do cangaço era espalhar o terror. Eles não poupavam ninguém, não. Eles, quando eles chegavam num lugarejo, eles procuravam identificar as pessoas de posse. Então, era aqueles ali que eles iam atrás. Mas quem atravessasse o caminho deles, eles... Eles torturavam, eliminavam.
Eles matam todo mundo, né? Eles colocam todo mundo num paredão, né?
Paredão.
E eles matam todo mundo, um de cada vez.
Eliminar a comunidade, eles nunca chegaram a fazer isso, os cangaceiros, mas a maior chacina que eles fizeram dentro de uma cidade, que era a cidade, foi em Queimadas, na Bahia. Lá foi eliminado, acho que foi 7 policiais.
Aham.
7 policiais foram mortos na frente das pessoas, na frente da delegacia.
Porque os policiais eram, de fato, o principal inimigo deles, né? Que eles chamavam de macacos.
Era, porque era quem perseguia eles, né? As outras pessoas não perseguiam, eram os policiais.
Eram os únicos que enfrentavam eles ali, então eram os inimigos a serem abatidos.
Era.
Ou era eles, o bando deles, ou era as volantes?
Sim, porque eles queriam prevalecer. Então, como era que eles iam deixar o inimigo natural dele? Estou falando natural aí no contexto, sobreviver. Ele não deixava.
Uhum.
E às vezes, ele podia até poupar, como lá foi poupado, nesse dia em Queimado foi poupado lá um comandante. Porque a pedido de populares,
uhum,
o Lampião popou, mas os outros, os demais foram foram eliminados. E o Lampião, né, eu já vi depoimento de ex-cangaceiro que ele... Se o cara era da polícia, ele até entendia, porque o cara já servia, mas tinham chamado contratos.
Uhum.
Esses contratos era que o Lampião tinha mais raiva.
Era, né?
Esse aí era que ele não suportava. Porque era um cara comum, que às vezes porque tinha sido molestado pelos cangaceiros, né? E, ou ele, ou parentes, né? Porque às vezes os volantes, eles se tornavam volantes porque algum parente tinha apanhado, sido torturado pelos...
Os cangaceiros.
É. E vice-versa. Às vezes o cara se tornava cangaceiro porque a polícia fez igual os cangaceiros, aí ele ia pra polícia. Mas esse que ia ser contratado, era o chamado contrato Lampião, esse aí era imperdoável.
Então ele recebeu uma licença por parte do governo para poder matar, para poder matar cangaceiro.
Ele entrava, ele recebia salário para combater o cangaceiro. Ele recebia. Eram os criminosos, os cangaceiros.
Até bem pouco tempo atrás, assim, bem pouco tempo assim, uns 40 anos atrás, não tinha concurso público para ser
policial.
Era meio que indicado, assim, há uns 50 anos atrás, mais ou menos. Era meio que indicado, assim, não sei na capital, nos grandes centros, mas no interior era meio que indicado. Valentão da cidade, ele era, que era o interventor, alguma coisa assim do tipo. Pegava aquela pessoa, colocava lá para ser o xerife, né? Ser o delegado e tal. Era...
Na época do cangaço também tinha. Tinha um policial, era interessante a história dele. Ele, acho que com a mesma faixa etária do Lampião, ele era um sanfoneiro da região. As origens desse policial estava no Ceará, assim como a do Lampião também. O Lampião, as origens dele estava fora de Pernambuco. Mas esse policial, ele era pernambucano e ele foi trabalhar na polícia da Bahia. Foi quando o Lampião atravessou para a Bahia. E é interessante a história dele, que ele entrou no cangaço porque ele se sentiu ameaçado pelo Lampião. Mas não foi pro Lampião, assim, tirar a vida dele, não era isso. O cara era sanfoneiro,
uhum.
O Lampião era apaixonado por música. Então, o cara era sanfoneiro, tocava, uhum. Acompanhava inclusive padres, ele era um bom tocador de sanfona. Eles levavam para as missas, para tocar, para acompanhar os cânticos das celebrações. E o Lampião, vendo ele... Em uma festa, a primeira vez o Lampião convidou ele para ir andar mais o grupo. Mas não era para ele brigar.
Uhum.
Era só para ele tocar, porque dada a inteligência do cangaceiro, ele via que depois de um combate, depois de um massacre, aquilo era preciso, de certa forma, distrair o cangaceiro.
É um cara muito inteligente, né?
Era, então ele fazia festa.
Tinha uma liderança.
Ele promovia nos coitos, ele promovia festa. Aí vinha coiteiro e era festa mesmo, que eles dançavam lá o xaxá. Esse policial era o Zé Rufino.
Aham.
O Zé Rufino, uma vez foi convidado pelo Lampião para acompanhar o grupo. O Zé Rufino não quis, porque ele dizia que não gostava de arma, né? Ele não gostava de arma, essas coisas. Tá, tudo bem. Primeira vez, não, você não vai pegar nem arma, não. Você vai carregar a sanfona para quando a gente... Não, não dá certo, não. Ele não quis, não aceitou. Uma segunda vez, o Lampião viu ele de novo. Chegou lá numa comunidade à noite e ele tava tocando.
Uhum.
Lampião teria convidado ele novamente e ele negou a ir acompanhar o
Lampião, o bando.
Aí... Lampião teria dito, olha, hoje você vai ficar aqui. Mas na próxima vez que eu te encontrar tocando por aí, tu vai mais no grupo. Dessa vez você vai.
Uhum.
Aí ele pegou, ficou com medo, decidiu entrar na polícia. E ele se tornou destaque. Ele foi um dos volantes que mais matou a polícia. É. Depois ele virou comandante, né? Ele entrou lá como soldado.
Mas, ele foi um dos que mais matou a polícia ou um cangaceiro?
Houve um erro aqui. Ele foi um dos volantes que mais... Zé Rufino foi um dos volantes que mais matou cangaceiro.
Ah, tá.
É. Matou... Ele matou vários cangaceiros. Inclusive famosos.
Uhum.
Não foi ele que matou o Lampião, né? Não foi ele, mas ele matou muitos cangaceiros. É, chefe de subgrupos do cangaço, o Lampiônico.
Uhum.
E aí ele decidiu entrar na polícia, um simples soldado. Sabia fazer o nome mal, mas não sabia fazer relatório, não sabia. Então eles colocavam uma pessoa para acompanhar, porque ele era um homem muito corajoso, então ele foi sendo promovido, e também pelos feitos dele, né, Zé Rufino. Quando ele morreu como coronel,
né,
da polícia. Mas ele não atuou como coronel, na vida adulta dele, depois que acabou o cangaço, acho que ele era tenente, uma coisa assim, sargento.
Mas é para ser um cara muito corajoso, porque o Lampião chama ele, ele diz não a primeira vez, Lampião chama de novo e ele fala, não vou de novo, meu amigo. Só vou se você me pagar. Não, só pra tu tocar mesmo aqui. Não vou, cara.
É, ele abandonou a família, ele era casado.
Uhum.
Ele tinha, acho que um filho.
Cara muito corajoso.
Era ele era, além de ser corajoso, era coragem mesmo, porque ele podia mudar, né?
Eu acho que...
Nordeste e pra outra região e pra...
Eu penso
mas
assim,
ele decidiu, foi enfrentar o cangaço.
Mas eu penso assim, tem pessoas que elas nascem para ser subalternas e tem pessoas que nascem para liderar. Eu acho que esse cara, ele nasceu para ser líder, para liderar. Ele não nasceu para ser subalterno, porque ele não se submeteu à liderança do Lampião. E ele foi atrás de traçar o destino dele e enfrentar aquele mal, aquele desafio que estava tendo naquele momento. O senhor lembra de alguma outra moda aí que o senhor pode trazer pra nós aqui agora?
Do cangaço?
É. Eu tô falando moda porque a minha linguagem ela é contemporânea, né? Porque eu tô sendo um completo ignorante aqui. Mas o senhor pode falar como é que chamava? É chachado?
Bom, a dança dos cangaceiros era o chachado. A música preferida do cangaceiro era o chachado.
O chachado...
Inclusive, Lampião, quando ele esteve lá em Queimadas, que ele fez a chacina. A chacina lá dos policiais, houve um cara que tocava violão, que ele esteve lá no momento, junto desse músico lá. O cara, dado o nervosismo do momento, o cara não estava acertando, fazia as notas. Mas aí depois ele começou a cantar. Samba. O Lampião não era dele. Depois ele até, inclusive, dispensou o cara, não quis ficar lá onde ele estava cantando. É, então a música dos cangaceiros preferida era mesmo da região, era a música regional, inclusive inventada por eles, né? O chachado.
Então, ele é mais tipo assim, mais arrochadinho, ele é mais levezinho, assim, a batida dele?
O chachado é o seguinte,
faz
um
aí
ritmo,
pra gente
um ritmo muito próximo do baião.
Do baião.
A diferença do chachado pro baião é uma pancada a mais no mesmo espaço de tempo, né? Então, é isso aí.
Faz uma pra nós aí. Chachado raiz.
É lampa, é lampa, é lampa, é lamparina, é lampião. O nome é Virgulino e o apelido é Lampião. É lampa, é lampa, é lampa, é lamparina, é lampião. Meu nome é Virgulino e o apelido é Lampião.
Olha, muito bom. Essa daí é uma música que ele fez pra ele mesmo.
Essa música aqui é que ele fez pra ele. Cantavam outra, mas as principais era a Mulher Render e É Lampa, é Lampião. Isso aí é dele.
Ah, legal. É Lampa, é Lampa, é Lampa, é Lampião.
É Lampa, é Lampa, é Lampião.
Mas o instrumento que eles tocavam era
viola, sanfona. Era sanfona.
Era a sanfona.
Eles tocavam sanfona, tocavam sanfona. Gaita de boca, né? Eles tocavam isso.
Sanfona é muito nordestino, assim. Realmente muito assim a cultura do Nordeste.
Gente, eu tenho uma dúvida. a entrada da Maria Bonita na Vila do Lampião, ela foi mais ou menos pro final do cangaço, ou ela foi ali mais ou menos no meio?
Final.
Porque eu já ouvi falar que foi ela que se deu a derrocada dele, né? Foi por causa da Maria Bonita que ele acabou, né, chegando ao final.
Não, eu não sei, porque, olha só, a Maria Bonita, ela entrou, acho que foi em 1931, 30-31, por aí. Eu me esqueço bem o ano aqui que ela, né, exato, que ela, mas foi 30-31, por aí. E aí ela morreu em 38, então, esse tanto de tempo aí, né? Não foi por causa das mulheres. Lampião, ele tinha protetores, ele tinha uma rede de proteção muito grande, de pessoas importantes, influentes da sociedade da época. Senão ele não teria sobrevivido, né, praticamente duas décadas aí de cangaço. Não teria sobrevivido.
Sem um apoio logístico.
Como era que ele ia sobreviver? Então, a partir do momento que as oligarquias da região mesmo, elas decidiram eliminar Lampião, ele foi eliminado. Foi a partir desse momento. Não foi ordem de Getúlio Vargas, não.
O presidente na época era o Getúlio?
Era o Getúlio, mas não foi por determinação de Getúlio. Foi as oligarquias da região que decidiram acabar. Isso é o meu entendimento,
uhum,
né, sobre a eliminação do Lampião. E a Maria Bonita, ela morreu porque ela estava no dia, mas se ela não tivesse, ela tinha sobrevivido. Uhum. Porque os cangaceiros que sobreviveram, eles foram anistiados pelo governo, pelo Brasil, pelo governo do Brasil, né? Os que sobreviveram lá, teve alguns que sobreviveram, eles foram anistiados. Se ela não tivesse, ou tivesse sobrevivido, porque teve mulher lá que sobreviveu, Sila e Dulce, eram duas cangaceiras que estavam lá no dia da morte de Lampião e elas sobreviveram e foram anistiadas.
A Maria
Dulce
Bonita
morreu agora recente, com acho que quase 100 anos, morreu recente. Foi a última, eu vou dizer aqui, o último elo do cangaço que desapareceu. Agora recente, esse ano, acho que foi esse ano ou no ano passado. Recentemente ela morreu. Eu esqueço aqui a data que ela morreu. Mas bem recente.
Caramba, que bom, hein? Pudesse conversar com ela contar essas histórias, a gente ia viajar ali no tempo, hein? Uma pergunta idiota. A Maria Bonita era bonita?
Olha, os cangaceiros diziam que ela não era bonita, não.
Não, né?
Ela tinha as pernas bonitas, né? As pernas torneadas. Uhum. Tinha, né? O corpo não era bonito, era gorda, era baixa. Tinha pescoço, bunda achatada. Não era bonita. E esse termo Maria Bonita foi depois que ela morreu. Antes dela morrer, não.
Não, né?
Eu acho que até era difícil de alguém
ela
chamar.
Ela era a primeira dama do Lampião, né?
Hã?
Ela era a primeira dama do Lampião, né? Tipo, a esposa do Lampião.
Ela é, ah, era a mulher do Lampião.
Só se tem retrato
era
na história dele.
A mulher do Lampião. Ela acompanhou ele. Né? Durante aí.
Ele não teve outra mulher. Só Maria Bonita.
Não, teve não. Não teve, ele não casou não. Chegou a casa, ele entrou novo no cangaço.
E como é que se deu a entrada dela?
Se deu a entrada dela porque o Lampião andava na região onde os pais dela moravam.
Ah,
né? Morada da Caiçara, né? Tem até hoje, está preservado, reformaram a casa. Desculpa, Malhada da Caiçara, o nome da comunidade onde há...
Maria Bonita.
Ela era uma fazenda. O pai dela era fazendeiro, criador de bode. Então Lampião, ele andava por lá. E ele teve contato com ela. Ela era casada com outro moço lá. Eu acho que ela queria se separar. E na época não era legal se separar. Né? Até hoje, né? Para os cristãos, quando casa, ele tem que viver até morrer.
E naquele tempo era a lei da religião.
Hoje ainda é. Pro religioso, um católico cristão praticante, ele não se separa da mulher. E nem a mulher se separa do cara. É só quando morre. Mas ela, eu acho que ela não era feliz no casamento, né? Então, era um cara parente dela também. Naquele tempo a cidade era pequena, casada era parente com parente, acho que era primo. Mas ela resolveu largar. E ela ia largar pra ficar na comunidade. E naquele tempo era uma decepção pra família. É. Então ela pegou, largou o cara e aproveitou e foi entrar. E entrou no cangaço.
Eu vou ter que fazer uma pausa agora. E depois a gente volta pra finalizar. A gente fazer o nosso último bloco aqui. Pode ser?
Sim. Pois é, aquele som tá...
Você está ouvindo Interrogação.
Vamos lá, pessoal. De volta aqui para o nosso terceiro e último bloco aqui, conversando hoje com o historiador Giva da Viola. Giva, fala uma coisa. Hoje, se as pessoas quiserem conhecer você um pouco melhor, saber um pouco mais da história de Lampião e outras coisas que você posta aí, o que você fala tanto? Você não fala só de Lampião, né? O que o senhor fala tanto nas suas redes sociais e deixa aqui seu Instagram, né? Seu Facebook, se é aberto ao público.
Olha, nas redes sociais eu sou meio tímido. Eu não sou presente, assim, tão presente nas redes sociais. Eu uso mais o meu Face, né? Mas eu tenho também um Instagram. E nas minhas redes sociais eu não posto muita coisa relacionada ao cangaço. Eu posto mais relacionado à cultura, a outras coisas.
Você gosta de falar mais de que lá no Facebook?
Olha, eu quase que não uso muito as minhas redes sociais. Mas eu gosto, assim, de postar, às vezes, sobre música, né? Sobre movimentos culturais.
Uhum.
Né? A cultura, genuína, a cultura raiz. Eu gosto. Né?
Qual que é o tipo, assim, de ritmo, de música que mais fascina a sua cabeça, o senhor gosta mais, assim? Saindo um pouco assim do Lampião, do cangaço, né? Conhecendo um pouco mais de você.
Então, olha, o xaxado, o baião, são ritmos muito, assim, fascinantes, né? Tem também aí, por exemplo, partindo aqui mais para a região centro-oeste, para o sudeste do Brasil, a chamada catira, né? É um ritmo muito...
Você sabe fazer?
Vários ritmos, cururu, catira, sim.
Você consegue dar uma palhinha para nós aí da catira? Eu acho bacana, né? Não é tão fácil isso, né?
Catira.
Catira.
É.
Legal. É um pouco diferente. E samba, o senhor sabe?
Não, samba, eu não sei. Eu gosto, mas é porque na viola, pra tocar samba, tem que fazer uma afinação adequada, né? Porque viola, ela é um instrumento. Por exemplo, você vê um violeiro, depende do tipo da afinação, né, para aquele tipo de música.
Uhum.
É, então você tem que mudar a afinação dela, e é diferente.
Certo.
No samba, na viola, eu não sei mexer.
Ah, tá. Mas então, lá no Facebook, o senhor vai estar, vez ou outra, ou no Instagram, falando mais a respeito da cultura. Né?
Sim, tem algumas postagens sobre
cultura. O senhor é professor hoje ainda, né?
Sou professor ativo, trabalho na rede municipal aqui da cidade, do Eliseu.
Quantos livros que o senhor já publicou?
Eu tenho 3 trabalhos literários publicados. Eu tenho um que é de poesia popular, que fala sobre a construção da cidade de Dom Eliseu. Eu tenho um que fala sobre vaqueiro, a cultura do vaqueiro. E tenho uma biografia que eu fiz, né, que é de um senhor que eu... É um pai do coração, pai de coração, que eu fiz.
Por que essa história, o sertanejo, esse negócio do cangaço, esse negócio, ele te fascina tanto, assim? Porque sempre eu percebo que na sua história ele tá sempre presente ali. E você também trabalhou num negócio de selaria que fazia montaria para cavalo, essas coisas. Por que que isso te fascina tanto?
Eu sou sertanejo. Eu nasci no interior, né? Nasci no interior do estado do Maranhão, então eu, quando era criança, eu tinha muita vontade de ser vaqueiro. Depois eu fui trabalhar exatamente aonde fazia apetrechos, eu vou usar esse termo aqui, para vaqueiro. Uhum. Usar, para vaqueiro usar. Como embornais, laço, chapéu, sela, cangalha. Eu trabalhava fazendo isso aí. Trabalhei umas 2 décadas mexendo com isso. E por ser sertanejo, né, eu me sinto também, assim, na incumbência, né, de estar falando sobre as coisas do sertão.
E divulgando isso,
o
né?
O homem do sertão, é, sim.
Legal. E a viola o senhor comprou justamente para poder também dar mais vazão a esse sentimento.
Sim, a viola, ela inspira, né? Ah. É uma fonte de inspiração, a viola.
Tem alguma outra música aí que o senhor gostaria de fazer e eu ainda não falei? Fazer para nós aqui?
Por exemplo, tem um ritmo, esse ritmo, ele é interiorano também, ele é indígena. Chamado cururu. Cururu é esse aqui.
Modinha ali de duas notas, né? Mais ou menos
três
assim.
Notas.
Três?
É.
Três, né?
A música popular é isso.
É isso,
né? Ei, a música popular brasileira é 3 acordes aí.
É.
É. Música regional é.
E o senhor disse que essa daí é indígena, porque ela é, qual é a tribo, assim?
Olha, os Guaranis.
Guaranis.
É, os Guaranis, que eles... Né, mas a tribo mesmo, eu não sei, mas é dos Guaranis.
Tá certo. Muito bem. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar e eu não perguntei a respeito do Lampião, do cangaço?
Não, o Lampião... Acho que nós não falamos tudo, né? Porque o Lampião, ele é o seguinte, o Lampião... Ele é o brasileiro mais biografado, indiscutivelmente.
É, né?
O Lampião tem mais de 1000 livros sobre o Lampião. Então, ele é uma das figuras da América e do mundo mais biografado. Uhum. Né? Não sei nem se existe personagem mais biografado que o Lampião. E pra falar, né, que o Lampião, ele foi uma pessoa no seu tempo, né? Que servia, que influenciou, né, gerações, os jovens da época, os adolescentes da época. E as mocinhas também eram doidas pelos cangaceiros. Teve algumas que foram levadas forçadas para o cangaço. Uhum. Mas a maioria elas era porque gostava deles, os cangaceiros, né? Que era uma profissão da época do Lampião. Né? Então... É falar isso. E falar que o Lampião, ele deve ser analisado não com o olhar de hoje.
Uhum.
Ele deve ser analisado por quem queira analisar ele
pelo
com
contexto.
O olhar da época dele.
Aquele
ele tem,
contexto
ele
lá
tem
atrás.
Que voltar lá para o início do século XX para poder estar fazendo a avaliação correta do Lampião.
Entender.
Senão ele vai errar.
É, ele pode se precipitar realmente. Não. Eu ia até fazer uma pergunta assim, se o Lampião fosse candidato a presidente da República, o senhor votaria nele? Com certeza não.
Olha, é porque ele era um cara ditador. Né? O Lampião não tinha democracia. Eu acho que devido ao meio em que ele foi criado. Porque no tempo do Lampião... Não tinha justiça, não. Nem padre não tinha. Não tinha. Tinha um padre numa comunidade que ia... Mas não tinha. Não tinha lei, não tinha justiça.
Era
a lei era dos mais fortes.
Era padre ou era sacristão?
Era padre. Tinha padre.
Era padre.
Mas não tinha como tem hoje os religiosos para estar orientando as pessoas, para estar ajudando as pessoas. A justiça. O Lampião, ele foi injustiçado. Um juiz determinou que ele saísse lá da terra dele, de onde ele nasceu e se criou. Porque ele teve atrito com um cara mais poderoso economicamente do que ele. E foi aí que começou a revolta dele. Foi aí que começou a revolta dele.
Ele foi um cara perseguido pelo Estado, foi um cara que enfrentou o Estado em algumas, sim, em algumas fases.
Ele lutava dele contra o Estado. Ele lutou contra o Estado.
Pelo Estado opressor.
Ele Estado opressor.
Só que ele acabou que exagerou em algumas atitudes.
Sim, porque ele fazia barbárie, né? Era... Então... Mas era uma forma de sobreviver, porque se ele não fizesse daquele jeito, como era? Ele não podia chegar nas casas das pessoas. Ei, me dê aí um almoço, que eu tô com fome. Quem era que ia atender? Botava ele para correr. Então, se ele não fizesse como ele fez, não tinha feito, não tinha existido o Lampião.
Assim, deixa eu te fazer uma outra pergunta também, que tem um cara que também, que ele já não está mais entre nós, mas ele retratava muito essa coisa da cultura nordestina. O que, que o senhor acha daquele escritor, o Ariano Suassuna?
Ariano Suassuna foi um dos grandes nomes da cultura brasileira.
Uhum.
Preocupado em mostrar, sobretudo, a cultura do Nordeste, a cultura brasileira autêntica.
Uhum.
Ariano Suassuna foi essa pessoa, preocupado com as origens, com a autenticidade, né, e com a realidade também.
Uhum.
Ariano Suassuna mostrou isso. A realidade do povo, sobretudo do Nordeste, do povo brasileiro e do Nordeste.
Ele foi o responsável pela obra lá que
O Alto da Compadecida.
O Alto da Compadecida, o personagem foi. João Grilo, foi ele que criou também.
O João Grilo é da literatura de cordel. Pegou o João Grilo, pegou o Malazarte, ele pegou coisa do povo.
Uh-huh.
Aquilo ali é a história do Brasil. O Alto da Compadecida é o Brasil, é um retrato do Brasil, uh-huh, que Ariano Suassuna conseguiu mostrar pro mundo.
E agora com essa segunda versão que eles vão fazer, a retomada do filme, eu acho que vai ficar bem legal.
Sim, eu tô ansioso também para ver, né? Para ver
os atores estão mais velhos agora.
Mais velho, mais experiente, né?
É.
Mas com certeza vai ser melhor.
Vai ser sim.
Agora, tio, além desse podcast, né? Para quem for ouvir o podcast, quiser ler mais ou ouvir mais sobre o Lampião, quais são as fontes que vocês vão passar? Livro, vídeo?
Olha, tem, no YouTube é cheio. O YouTube é entupido de canais que mostra vídeo através de vídeo.
Documentários.
Trechos de livros. Os vídeos dos canais, a maioria são trechos de livros. Mas tem alguns canais. Tem um canal, é o Aderbal Nogueira. E o Cangaço na Literatura também. Que eles vão nos lugares, né? O Aderbal, o canal do Aderbal, ele vai, mostra, leva comitiva e mostra os lugares onde aconteceu os fatos. É muito interessante. O Aderbal Nogueira.
Legal.
Muito interessante, ó.
Legal.
Ele tem um projeto lá, Expedição do Cangaço, acho que é Expedição do Cangaço, Rota do Cangaço, uma coisa assim, que ele tá levando sempre as pessoas, aqueles interessados, são pesquisadores e, né, e estudiosos do tema, ele tá sempre levando nos lugares onde aconteceu os fatos. Tipo Grota do Angico, né, Fazenda Patos e outros pontos.
Recentemente eu conheci Serra Talhada pelos vídeos. Eu não conheci a cidade. Aí tem aqueles youtubers, Tiringa, o Charles lá, que eles são lá de Serra Talhada. E eles falam, eles mostram a serra que deu origem ao nome da cidade. Eles mostram lá e eles falam, ó, a gente aqui de Serra Talhada, onde Lampião e tal, não sei o quê. Eles falam lá e mostram. E eu conheci a cidade, muito, muito bonita até.
Lampião era de Serra Talhada, mas do interior.
Do interior.
Serra Talhada, quando Lampião nasceu, o nome era outro. Era Vila Bela.
Ah.
Mas é do interior. Lampião nasceu no interior, Serra Talhada.
Ah,
legal. É numa região próxima a uma serra grande. Era Fazenda Serra Grande e tem uma serra. O Lampião nasceu próximo a essa Fazenda Serra Grande. Nasceu no sítio da família.
Legal. Bom, então vamos finalizar aqui mais uma edição do nosso podcast Interrogação, agradecendo aqui mais uma vez, Tigiva, é a segunda vez que participa com a gente aqui. Da primeira vez a gente não falou tanto do cangaço, né? A gente fez um apanhado, né? sobre a história e tal, mas agora a gente foi mais específico e foi mais direto. Agradecer aí o senhor aí por essa contribuição aqui aos nossos ouvintes. Esse podcast, hoje, ele está sendo ouvido nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, Portugal, na Inglaterra e na Alemanha. E, claro, a maior audiência dele também aqui no Brasil, né? Mas só para você ver aqui, uma mensagem que a gente grava aqui, a gente fala aqui, está sendo ouvido do outro lado do Atlântico. Então isso é uma coisa muito mágica, porque a gente sabe que a mensagem da gente está atravessando continentes. Isso é muito legal. Obrigado.
Eu que agradeço. Obrigado.
Pois é, pessoal, a gente encerra aqui o nosso podcast de interrogação de hoje, agradecendo você que ficou até aqui e também o nosso patrocinador, que é o Instituto Champions Coach Educação Corporativa. E vem aí o nosso treinamento, que é a arte da fala. Você que vai se candidatar nas próximas eleições, quer falar em público com maestria, entre em contato pelo DDD 94991929719. É o WhatsApp, você vai falar com o pessoal do Instituto Champions Coach, que vai orientar você sobre esse treinamento que eles estão preparando para ser feito em Marabá, que é o curso A Arte da Fala. Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês. Aqui é Israel Carvalho e até o nosso próximo podcast Interrogação.